todos, nessa início pauta da 13ª sessão ordinária do dia 4 de maio de 2015. Expediente, leitura do Salmo 13 pelo vereador Júnior.
Jesus, lava os pés aos discípulos. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas, filho de Simão, que trazia a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiará às suas mãos e que ele viera a Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou de cima, tomando uma toalha, seguiu-se com ela. Amém.
Inscrição em livro. Convido o vereador Nelson.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Júnior.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Pedro.
Peço a dispensa.
Convido o vereador Nélio Tuculini.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido o vereador Jacir.
Peço dispensa.
Convido o vereador Luir. Convido o vereador Claudinho.
Assunto geral, senhor presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Peço dispensa, presidente.
Leitura da ata da sessão anterior.
Peço dispensa, presidente.
Debate. Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Apresentação do projeto de lei número 015/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Municipal nº 015, de 22 de abril de 2015. Dispõe sobre a gestão democrática no ensino público municipal.
Encaminhado à Comissão de Constituição e Justiça. Apresentação do Projeto de Lei nº 016/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei Municipal nº 16, de 22 de abril de 2015. Revoga a Lei Municipal nº 488, de 25 de novembro de 2014, que autorizou o Poder Executivo Municipal a proceder cessão de uso gratuito de terrenos para a construção da sede própria da Câmara de Vereadores e da outras providências.
É encaminhado pela Comissão de Constituição e Justiça. Apresentação do Projeto de Lei nº 018/2015 do Poder Executivo.
Projeto de Lei nº 18, de 29 de abril de 2015. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar e da outras providências.
Encaminhar para as Comissões de Constituição e Justiça, Tributação, Finanças e Orçamento. Leitura das correspondências.
Ipiranga do Norte, 4 de maio de 2015. Excelentíssimo senhor vereador Sérgio Medeiros de Araújo, presidente da Câmara Municipal de Vereadores. Ao cumprimentá-lo muito cordialmente, servimos-nos para considerar e agradecer a sua excelência, bem como os demais vereadores, por efetiva participação ao longo da semana do município, cujas ações procuraram valorizar a realidade local, trazendo presente o trabalho de todos. Ao ensejo da experiência realizada, desejamos nos solidarizar com o pensamento de que se possa prosseguir agregando as potencialidades locais através de todas as entidades, antecipando a tempo hábil um calendário de eventos para o próximo ano, no qual se incluam as comemorações da data máxima do município, mesmo que diferente do dia do seu aniversário. Certo de que com diálogo e entendimento possamos seguir realizando no entendimento e na integração o melhor para os nossos munícipes, cumprimentamos e agradecemos a todos, colocamos-nos à disposição. Cordialmente, Pedro Ferronato, Prefeito Municipal.
Leitura das respostas das indicações.
Indicação número 050 de 2015. Autores: Elir Cavacim, Claudio Luiz Dapper, Nevo Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pia. Indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de levantar e cascalhar a estrada do Furnas 3, passando pelo senhor Hoffman, até o sítio do Jota, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Ao acolher a presente indicação, enfatizamos o empenho dos integrantes nessa equipe da Secretaria Municipal de Obras, que vem desenvolvendo importante trabalho de conservação e melhoria das estradas no município, incluindo, sempre que necessário e possível, levantamento do leito, cascalhamento e drenagem. Inclusive, vimos recebendo frequentes manifestações de apreço e de apoio pela qualidade dos serviços realizados nas estradas. A equipe do primeiro estradeiro municipal manifestou-se nessa linha, o que nos conforta e nos anima a seguirmos firmes nesse propósito. No que se refere à indicação, informamos que o referido trecho da estrada foi recentemente realizado e está significativamente melhorado com os serviços desenvolvidos. Agradecemos a indicação, cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 51 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se levar a linha do ônibus escolar até o sítio do Jota, em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Agradecemos e acolhemos a relevância dada ao transporte escolar, que é indispensável instrumento de apoio à realização do atendimento às crianças que residem em locais mais distantes. Com isso, temos procurado atender toda a demanda, melhorando a qualidade dos veículos que atendem todas as linhas, inclusive algumas de difícil operação pela distância e pelas condições de tempo. A implantação do sistema de transporte escolar passa pelo acompanhamento e aprovação da comissão própria, tendo na sequência a avaliação e a aprovação do órgão competente da Secretaria Estadual de Educação, que homologa segundo a relação custo-benefício, sendo a política do município de proporcionar as melhores condições de acesso à escola. Continuaremos, através da equipe da Secretaria Municipal de Educação, buscando as melhores condições para viabilizar eventuais dificuldades de acesso, inclusive a indicada, buscando promover o melhor para a população estudantil. Agradecemos a indicação, cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal. Indicação número 52 de 2015. Autores: Eluir Cavacim, Claudir Luiz Dapper, Neve Tocolini, Sérgio Medeiros de Araújo, Jacir Laureano Maria, Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indica o excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de se novamente organizar o casamento comunitário em Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Acolhendo a presente indicação, cumprimentando os autores pelo caráter social que evidenciam ao apresentar a presente indicação, informamos que a Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social está com o cadastro atualizado e apto a inscrever interessados para participarem do possível evento casamento comunitário. Também vem planejando o melhor momento e as condições para o mesmo ser realizado. A Secretaria Municipal de Trabalho e Assistência Social fará a necessária motivação a propósito. Assim que tivermos interessados inscritos, estaremos informando a fim de que os senhores possam contribuir, motivando aqueles cidadãos nessas condições a buscarem participar do procedimento. Agradecemos a indicação e colocamos-nos à disposição. Cordialmente, Pedro Ferronato, prefeito municipal.
Apresentação das indicações.
Indicação número 61 de 2015. Autores: Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pria. Indicação número 62 de 2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudio Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indicação número 63 de 2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de La Pia.
Palavra conforme inscrição em livro. Convido o vereador Nelson.
Boa noite, senhor presidente. Cumprimentando a Vossa Excelência, cumprimento a primeira secretária aí, Suzana, cumprimento os demais, os colegas vereadores. E a bancada aí, pessoal presente, cumprimentando o meu suplente de vereador do PV, o Mauro. Cumprimento os demais, o meu compadre, o secretário de saúde, os demais presentes, o seu Nelson, pai do doutor, e a imprensa presente. Senhores, o que me traz hoje usar essa tribuna é relatar um pouco de algumas coisas que vem se passando aí durante a semana. Queria aqui também, desde já, cumprimentando e agradecendo a Vossa Excelência, que também estava junto à semana festiva do município, qual, por sinal, agradou todos os munícipes, senhor presidente, junto ao senhor, a prefeitura municipal, a imprensa presente, o Bruno, os demais que cobriram esse evento, estão de parabéns. A gente sabe que teve alguns equívocos, mas foi superado mediante a qualidade do serviço prestado ao nosso município. Então, eu quero deixar aqui meu reconhecimento, meu agradecimento aos senhores que participaram, alguém aqui presente sabe do que eu estou falando, deixar registrado nessa casa. E, senhor presidente, também me traz aqui, a gente teve aí, junto hoje ao executivo, e ele nos fez um convite, Pedro Ferronato fez um convite a eu, vereador Nelsinho, ao vereador Júnior, ao Pedro Delapria, para que a semana próxima a gente esteja acompanhando ele, junto com ele até Brasília, para estar reivindicando alguns benefícios a mais aqui para o nosso município. Que aí eu acho que na próxima semana, se Deus nos permitir, estaremos aí acompanhando o prefeito municipal a Brasília em busca de reivindicações ao nosso município. E também teria aqui, eu acho que todo mundo aqui é ciente, a gente já se conversou isso numa reunião, queria aqui em tribuna, seu Nelson, deixar claro, se eu ofendi, de repente, aqui nessa tribuna, o seu filho, eu posso dizer para o senhor que não foi intencional, pode ser que, eu digo assim sim, porque eu acredito eu que eu não disse coisa que fosse ofendê-lo, mas como o senhor pediu e está num direito, eu disse que estaria usando a palavra e dizendo e me desculpando. Então eu quero deixar aqui, sei que desculpa não paga a conta, mas dizer ao senhor, sinceramente, desculpa se isso aconteceu, porque a gente, tipo assim, às vezes, como o senhor falou, a gente é humano e pode estar cometendo alguns erros sem primeiro fazer a coisa correta. A gente deve ter pecado em alguns pontos, qual a gente já teve. Então, quero deixar aqui para o senhor dito que, da minha parte, o vereador Nelson está pedindo aqui numa tribuna ao senhor que, se eu lhe ofendi o seu filho, eu peço perante o senhor e a senhora que me desculpe e que não se deve acontecer isso nas próximas, porque a gente vai ter alguma coisa que se aprendeu no longo desses dias conversando entre nós e a sociedade também. Então, isso que eu teria para dizer à sociedade, isso aqui é a casa de vocês, eu acho que é dessa forma que a gente vai chegar a alguma coisa a se entender. Não podemos ser omissos. Eu sei que, volto a frisar, desculpa não paga a conta, mas eu acredito que também temos que ser humilde e arcar por algumas coisas que às vezes a gente fala e talvez fala demais sem pensar. Se eu fiz isso, eu reforço. Quero que o senhor entenda e me desculpe. E no mais, senhores, é agradecer aí a presença de todos e muito obrigado e até uma próxima oportunidade.
Convido o vereador Júnior.
Boa noite, presidente, vice-presidente Pocolini, minha secretária Suzana, Claudio, Eloir, Jacir, Pedro Apria, Nelsinho, ao qual eu cumprimento a todos que presentes, ao Mauro, ao Neguinho, ao secretário, ao seu Nelson, à sua família, aos servidores, ao Bruno, à imprensa dessa casa. Dizer que falar bem rápido aqui, presidente. É uma indicação, autoria minha, 63, indica ao senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir TVs para os postos de saúde. Aqui faltou de colocar o PSF1, 2 e PSM e a Secretaria de Saúde. A gente conversou com o secretário essa semana, né? E a gente viu a necessidade desses monitores ou TV de LED para estar passando. Quando a pessoa está ali para ser atendida, ela fica aguardando na espera para estar passando ali a contra a AIDS, contra a dengue. A gente sabe que dengue mata, prevenindo, né, para a população de Pirão Norte, mas que já está sendo feito com cartazes, folheto, palestra. Então a pessoa fica ali sentada esperando, às vezes demora. Então essa TV vai ajudar para estar passando o folder, as imagens, o que, que pode, o que, que não pode, que às vezes muita gente às vezes não sabe que se a água parar ali no balde ou no pneu, no que seja, vira um mosquito e pode até matar uma criança ou um adulto. Então essa indicação, eu peço a aprovação de todos, gostaria que o prefeito atendesse nosso pedido. Também fizemos uma indicação junto com a casa, todos os vereadores, eu e a vereadora Suzana, que seja colocado redutor de velocidade na Avenida Fortaleza, em frente ao Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, no município de Pirão Norte. Conversando com a vereadora, ela também é uma da autora da indicação, ali em frente ao Posto Saúde. A gente quer que seja feito um quebra-mola e uma faixa de pedestre. Eu tenho uma criança ali na creche, a vereadora também tem, e esse dia, não que ninguém quer fazer isso por nada, mas quase uma senhora com um veículo quase atropelou uma criança. Então a gente, com essa indicação, com essa faixa de pedestre, vamos tentar evitar uma tragédia futura. E aí o guarda, o senhor Pernambuco, pode estar ali na hora das 5 horas, 11 horas, né, ajeitando os carros ali, arrumando. O quebra-mola vai evitar os ônibus dos carros passar rápido para evitar um acidente. Não só ali também, nas faixas de pedestre, toda a cidade, todas as vias públicas, né? Ali em frente à escola municipal, estadual, nós temos que começar, é o que a gente, essa casa vem cobrando há muito tempo, é a nossa lei de trânsito. Já passou da hora do nosso município ter a lei de trânsito municipal. Essa casa também vem cobrando, juntamente, nós, todos os vereadores, é a guarda municipal, para que seja tomado providência nessa guarda, que seja saia logo do papel, que vai ajudar muito o nosso município, tanto na segurança como na nossa praça central. E tem muito, por exemplo, agora recebi um vídeo ontem, uma outra briga de duas mulheres pelo Nelson. E aí, a guarda, se a guarda estivesse ali, de repente podia ter evitado, né, essa briga. A própria polícia, que seja, né? Não podemos julgar, não sabemos às vezes aonde estava socorrendo. Então a gente pede também que saia essa lei de trânsito, que venha do executivo, e a gente cria essa lei de trânsito, faixa de pedestre, placas e guarda municipal, que vai ajudar muito a nossa sociedade. Também quero parabenizar a Prefeitura Municipal, a Secretaria de Obras, as igrejas evangélicas, a Igreja Católica, pelas apresentações que foi feito a semana no município. Foi muito boa, todo mundo elogiou. Teve pessoas de outros municípios, Taiangá, Sorriso, vieram prestigiar. Essa casa também está de parabéns. Por que eu falo essa casa? É por aqui que passa o projeto. A ideia foi passada para nós, a gente discutiu, se reuniu, acatou, aprovamos o projeto e delegamos o presidente para representar a nós na festa. Dizer, presidente Serginho, foi muito bom, eu gostei, então de parabéns, e tomara que o ano que vem seja melhor. Sempre tem que ser melhor, né, Bruno? Nunca podemos ficar na patamar. Então era isso. Semana que vem, igual o vereador Nelson falou, recebemos hoje um convite do prefeito, é que esse mês de maio os deputados federais e os senadores
Então, eles destinam as suas emendas para o município. E é aquele ditado, quem chegar primeiro, leva. Então, nós vamos correr atrás, é nosso dever de ir atrás de recurso para que nosso município cresça ainda mais. Muito obrigado, fico com todos com Deus, uma boa noite a todos.
Convido o vereador Tuculini.
Boa noite, presidente. Boa noite, primeiro secretário. Em nome do primeiro secretário, cumprimento a todos os vereadores presentes. Quero cumprimentar aqui o secretário de Saúde, ao Neguinho, presidente do Paitiro PSDB, aos presentes, aos nossos funcionários, nosso companheiro de Jair, PMDB. Presidente, eu subo para essa tribuna hoje. Hoje nós tivemos uma reunião com o pai do médico e foi importante nós ouvir os dois lados. E eu gostaria de frisar uma desavença que teve hoje na rua já sobre o que eu coloquei ali na reunião. Sobre o caso do meu menino. Então, meu menino, na escola estadual fizeram uma palestra lá, tinha os palestrantes, e ele tinha um problema, e esse problema ele não falava para nós, né? Mas quando ele ouviu a palestra, ele chegou em casa e se obrigou a contar para nós. E aí, como um pai, como uma mãe, como todo cidadão que se preocupa com a sua família, né? Se preocupa com a sua família, eu pedi para minha esposa ligar para o posto de saúde, como ela ligou para o posto de saúde, e para marcar uma consulta urgente com ele, que eu queria saber o que, que ele tinha, para mim tomar as providências. E a minha esposa ligou, e teve a resposta que não, que era para esperar o PSS da doutora aqui, o 1, acho que é, né, o 2, não estou lembrado, que na mesma semana não consultaria, não tinha consulta, ela ia só voltar na segunda-feira. Isso foi na quinta-feira. Aí eu cheguei em casa, ela me contou que não tinha como, porque lá era só urgente. Eu falei, negativo, liga lá e eu quero saber, liga lá no posto. E pergunta se vão atender ou não vão atender. Só isso que eu queria saber. Só isso que eu queria saber. Ninguém falou mais A e nem B. E aí a minha esposa tornou a ligar. E aí atenderam o meu menino. Atenderam o meu menino. E aí, como o médico atendeu, falou que não era muito problema, que podia esperar na segunda-feira. E nós esperamos na segunda-feira. Aí nós fomos com a doutora, que é o procedimento legal. Mas eu queria saber o que ele tinha. Eu queria saber. Porque eu tinha quinta-feira, sexta-feira, sábado, domingo e segunda. Se fosse um trem grave, eu podia adiantar e podia evitar muitas coisas. O senhor tem conhecimento disso. É a saúde primitiva, que todo mundo prega, mas ninguém cumpre. E hoje eu falei aqui na sala de reunião, mas teve vereador aqui, senhor presidente, não sei quem, que já estava uma fofoca na rua dizendo que o Tuculini falou mais A, mais B. O Ipiranga vive de fofoca. Eu, para mim, aquele assunto encerrou. Eu coloquei hoje na sala de reunião porque aconteceu comigo. E se fosse para minha esposa, ela não ia retornar a ligação. Essa que é a grande verdade. Eu cheguei em casa e ela falou, não vai dar, vai ter que esperar para segunda-feira. Negativo. Eu quero ouvir um não. lá do posto de saúde. Eu quero ouvir um não. Eu quero ouvir. Que se alguém dissesse um não, eu ia tranquilo para Sorriso, ia levar ele consultar particularmente, ia. Daí eu ia saber o que estava acontecendo. Entendeu? Eu só queria que adiantasse. O médico dizia o que ele tinha. Para também não ter mais preocupação. Inclusive, na segunda-feira, foi na médica. A médica receitou os exames. E na terça-feira, levei ele para Sorriso. Não pedi para saúde favor nenhum para fazer aqui. Tinha todo o direito, como qualquer cidadão. Não. Eu reconheço. Fui particularmente, não porque eu quero ser grande, não. Não porque eu tenho um pouquinho mais condições, não. Pela preocupação da gente também para saber os resultados rápido, né? Levei. Veio os exames, retornamos na médica, tá? Esperando tudo o legal. Aí, graças a Deus, não era nada, era uma ruminha simples. Mas, quando eu falei hoje aqui, já na rua estava distorcido, senhor vereador. Isso que não dá para entender em Ipiranga do Norte. É uma turma de fofoqueiro em Ipiranga do Norte. Sinal que não tem o que fazer em Ipiranga do Norte. Temos tudo o que fazer, mas não temos o que fazer porque sobra tempo para fazer fofoca. E também não estou aqui para dizer o que eu ia fazer depois. Eu sabia o que eu ia fazer. Se ninguém me atendesse. E como tem pessoas humildes que chegam lá às vezes e não tem voz e acaba aceitando, às vezes, entendo o lado também dos profissionais que tem o posto, que é aquela que não é urgência, né? Entendo, só que tem caso que às vezes uma consulta adianta a prevenção da saúde. Isso também tem que ver. E aí chega tudo distorcido, uma reunião boa que nós fizemos hoje. Nós ouvimos o secretário de saúde, chamamos aqui, e também nós tínhamos de ouvir o outro lado também. Mas eu cheguei a uma conclusão, senhores vereadores, que o Ipiranga é um bando fofoqueiro. Meu Deus do céu. Gente, vamos agilizar, vamos sentar, vamos conversar, vamos ter diálogo, vamos ver o que está acontecendo. Mas não, porque eu não gosto de fulano, não gosto de abano, não gosto de fulano, e eu estou prejudicando todos. Não é assim que funciona o poder público. Tem que chamar para a responsabilidade, sim, mas tem que sentar, ouvir os dois lados, ouvir a comunidade, e aí tomar uma providência. Agora, não jogar na Câmara do Vereador todas as responsabilidades. Nós não somos executivo, e sim, nós somos legislativo, e aprovamos todos os recursos para o gestor aplicar nosso dinheiro em função da população de Ipiranga do Norte. É isso, senhores vereadores, que nós estamos cobrando em Ipiranga do Norte. É que seja bem aplicado o dinheiro e que esteja funcionário competente também de atender bem o nosso povo. E principalmente o secretário que atende bem o nosso povo, o prefeito municipal. É isso que nós queremos. Mas Ipiranga não está aí para resolver problema de ninguém, não. Ipiranga está aí para fazer fofoca, destruir família. Que nem aconteceu comigo. Foi 4-5 da saúde fazer um relatório de umas vaquinhas de leite que eu tenho e um avalizando o outro. E um testemunhando falso para o outro. Aconteceu comigo, com a minha família. E isso tem que ser punido. Foi o que eu falei na manhã hoje. O pai do médico tem todo o direito de acionar na justiça quem é responsável por isso. Tem, que nem eu vou assinar na justiça também, quem foi lá e fez um laudo falso. Um laudo para prejudicar toda a minha família. Meia dúzia de funcionário, secretário de saúde que assinou também, e o prefeito municipal, o Romaninho, que levou para o Ministério Público. É essa gente que nós temos na linha de frente do Triângulo Norte. Mas eu estou provando o contrário. Já provando o contrário, gente. Se Deus quiser, e Ele existe, eu tenho fé. Eu não preciso ir na igreja para me ajoelhar e depois ser um pródigo aqui fora, que nem muita gente é. Não preciso disso. Que eu falo aqui, eu assumo. Que eu falo na rua, eu assumo. Mas nunca na minha vida eu prejudiquei um ser humano. Nunca. O Ipiranga é de todos. O Ipiranga não é de meia dúzia. Porque não gosta do presidente, aí prejudica o presidente e não está vendo que está prejudicando toda a sociedade do Ipiranga Norte. É isso que Ipiranga tem aqui. Isso não vem de agora, isso vem de tempo. Então eu sou obrigado hoje a desabafar aqui, presidente. Acionei a SEMA para vir verificar se estava atingindo o meio ambiente. Eu acionei a SEMA. Eu pedi para o promotor que acionasse a SEMA para vir verificar o meio ambiente, onde a saúde fez um laudo, dizendo que em 44 horas era para fechar o confinamento. Dizendo que as pessoas estavam sentindo mau cheiro, que as pessoas estavam sofrendo dor, e pedindo que intervesse em 48 horas. Isso é doído, presidente. Aonde foi o Anderson do meio ambiente, mandado não sei por quem, lá fazer um laudo, e mais quatro dos agentes de epidemia, que não tem nada a ver, não tem nada a ver, senhores vereadores, não tem nada a ver com o meio ambiente. Foram lá testemunhar falso, junto com o Anderson. Está lá no relatório. Está lá na justiça. Graças a Deus, estou provando o contrário. E se Deus quiser, que ele existe, vou acionar os seis na justiça, mais o secretário e mais do poder público. Usaram do papel, usaram da caneta, usaram de má fé contra a família Tocolini. Isso que Ipiranga mostra os exemplos, isso que Ipiranga quer, o crescimento. É isso que Ipiranga faz. Gente, vamos cuidar do nosso município. Agora ir lá um testemunhar para o outro para querer prejudicar toda a minha família. Não é assim que funciona. Mas eu vou provar o contrário e vou acionar quem deve ser acionado. Isso deve servir de exemplo para quem está lá administrando, para quem está prestando serviço público. Tem que servir de exemplo. Eu fiquei 2 anos aqui à frente da Câmara de Vereador, eu nunca prejudiquei ninguém. Porque eu não gostava de fulano. O meu papel eu fiz para todo mundo. É o papel do dever do vereador, do prefeito, do vice-prefeito, do secretário, de todos os funcionários que trabalham no poder público. É dever de nós atender bem e não perseguir ninguém. Então, a gente tem que ouvir os dois lados. E o que eu falei aqui, eu não retiro. Não vou pedir desculpa, porque é o meu papel. É o meu papel. E tem tudo direito de quem ser prejudicado. Tem que acionar e fazer a lei cumprir. Daí vai dar exemplo para os outros, que chega lá porque não gosta de fulano, vai fazer um laudo falso e com mais testemunha assinando ainda. Mas eu tive a coragem e teve a capacidade de pedir para a promotoria pública que mandasse um técnico da SEMA verificar o meu ambiente. E o laudo foi feito aqui, no meu ambiente, aonde consta no laudo que a SEMA fez. É o órgão mais importante do estado de Mato Grosso. É o órgão que mais sabe das leis. Ela que aplica as leis. Ela que larga a liberação para qualquer coisa que fosse no meio ambiente. E lá constando, senhor presidente, se encontra na propriedade um pequeno confinamento e vaca em lactação e com plantio de milho. Esse é o lado da SEMA. Nada de fechar meu confinamento, nada de fechar minhas vacas, nada de interromper minha atividade, nada. E esse relatório foi para o Ministério Público, aonde o relatório da saúde condiz tudo, e tinha de fechar em 48 horas. Isso é a grande inverdade que fizeram com a minha família em Piranga do Norte. Então, eu queria deixar registrado aqui, e vai para o site, eu quero que a população fique sabendo amanhã quem é que nós temos de representante do Piranga do Norte. E vamos parar aqui nessa casa de lei, presidente, botar ordem, que quando nós saímos de uma sala de reunião e não levam lá para o prefeito municipal invertendo as coisas, levando aí para a rua, invertendo as coisas. É falta de ética, presidente. E vou pedir para o senhor, porque nós tratamos naquela sala de reunião, é ali que é resolvido os assuntos, é ali que é resolvido os problemas de Piranga do Norte. E não sair daí e ir lá levar para o prefeito municipal. Eu quero que o senhor tome uma providência em cima disso aí. Senão eu vou ter que fazer o meu papel de parlamentar e pedir não sei o quê. Mas eu vou ser obrigado. E ali é onde que nós discute, e ali é onde nós decide, e não tem nada de sair daí e desventurar todas as coisas que é falado aí. Muito obrigado, presidente. Boa noite a todos.
Convido o vereador Claudinho.
Boa noite, presidente. Boa noite, vice-presidente Tucolini, primeira secretária Suzana, vereador Coco, vereador Jacir, vereador Pedro, vereador Júnior, vereador Nelson. Em primeiro lugar, presidente, quero falar aí da semana comemorativa do nosso município, da festa, e parabenizar o senhor pelo seu jeito simples, objetivo de que como o senhor atuou durante essa semana na representação da Câmara de Vereadores, que o senhor foi escolhido aqui por essa Casa de Leis para nos representar ali como um vereador, e a sua representação quanto à Câmara Municipal de Vereadores tem que tecer elogio a Vossa Excelência, e o senhor sabe que isso é com sinceridade, é do fundo do coração. Pelo o trabalho que o senhor desenvolveu, sem mudar seu jeito de ser, seu o Serginho, e quero te dizer uma coisa, você sempre fala para mim assim, ou é isso aí, meu velho, é isso aí, meu velho, entendeu? Com grandeza, representou a Câmara de Vereadores no ato público durante a semana inteira, onde fizemos uma brilhante festa, onde passamos uma semana inteira, todas as noites, nasci um ponto de encontro na Praça Municipal. E a população compareceu em massa, né? Então, é o que motiva você a cada vez mais lutar para que esse trabalho seja melhorado, que esse trabalho seja feito ainda com mais disposição, para que nós conseguimos premiar a nossa sociedade com o melhor, né? E nós, com toda certeza, o município de Piranga do Norte tem condições de fazer isso, presidente. mas eu queria lhe agradecer por isso, por representar bem a Câmara Municipal de Vereadores. Quero falar também de uma indicação que eu fiz na semana passada, se não me engano é 59 ou a 60, e de que fui atendido quando havia duas ruas na nossa cidade, que é no contorno da praça, onde ela é mão única e não havia sinalização, e foi feita indicação aqui pedindo, e prontamente fui atendido. Acho que não devo elogiar tal atitude pelo fato de que o pedido que eu fiz é um dever meu. Como vereador, é um dever meu. E o atendimento do secretário é um dever dele, porque quem deve agradecer é a população pelo feito, certo? Então, é preciso ser assim. E nós apontamos os erros aqui e que o Poder Público Municipal tem o dever e a obrigação de assim fazê-lo, porque é um bem da sociedade. E por isso, presidente, eu quero fazer uma fala hoje sobre algumas coisas. Uma é sobre o projeto número 18, que está em tramitação nessa casa. Foi apresentado hoje. Esse projeto fala de um recurso que vem da União, de R$ 243 mil, mas que era R$ 250 mil, e a contrapartida do município para a compra de uma PC, uma máquina retroescavadeira, que é de fundamental importância para o município de Ipiranga do Norte. E eu tive a satisfação, junto com o vereador Eloir, o vereador Jacir, de nós estarmos em Cuiabá numa reunião com o deputado Mauro Save e o então ministro Neri Guerra, que era ministro da Agricultura do Estado do Brasil, né, do nosso país, e que lá o próprio ministro falou que não tinha como ele negar um pedido do deputado Mauro Save. Vocês sabem disso, como vereadores, e que era para ser feito esse encaminhamento e era para fazer o cadastro dessa situação, e foi feito, e hoje a gente vê aí que está se encaminhando para essa situação ser resolvida dentro do município e essa máquina vir com contrapartida de 100 e poucos mil do município. Então é uma participação do município e do governo federal. E isso simplesmente, minha gente, é o dever meu, é o dever do deputado Mauro Save, é o dever do ministro da Agricultura atender. Ninguém está fazendo favor para ninguém. São deveres de cada um de nós que exercemos o cargo que nós exercemos. É função. Nós temos que fazer isso. Entendeu? Por quê? Porque nós, eu, o vereador Tuco, como os demais vereadores, nós ganhamos um salário que é pago dos impostos da população. Isso é o dever que nós temos pela função que exercemos, e nós temos que respeitar a nossa sociedade, fazendo que isto seja prioridade nossa, de buscar, de fazer, de que as coisas aconteçam. Isso é dever e obrigação. Eu sempre falo, não é preciso bater palma para isso aqui. Não. Isso aqui é dever e obrigação de cada um. Quero também lembrar aqui, estava nesse mesmo local, vereador Luiz, vereador Jacir, quando nós estivemos lá com o Otávio no gabinete do ex-deputado Riva. O deputado Riva está preso. Todo mundo sabe, todo mundo faz, inclusive até chacota. Mas ele ligou para a secretária de Educação do Estado de Mato Grosso, que era no momento, senhora Rosa Neide de Almeida. e fez um pedido para ela, que tinha lá os vereadores pedindo para o município de Ipiranga do Norte ônibus para o transporte escolar. E a resposta dela, o que foi? Que ela não tinha como negar um pedido do deputado Riva. Vocês sabem disso. O município foi contemplado com isso. Veio os dois ônibus. Mais uma vez, obrigação, dever de quem faz, de quem está à frente da situação. Isso nós precisamos fazer. Quero aqui também, senhor presidente, falar sobre o projeto de lei 16. O projeto de lei número 016, ele trata da doação dos terrenos que a Câmara Municipal comprou na presidência do vereador Tocolini para construir a sede da Câmara Municipal. E por um entendimento de que está saindo um loteamento em nosso município e vai haver lá um centro administrativo político, a Câmara fez uma doação desses terrenos, ou de dois terrenos por enquanto, mas está à disposição, quem sabe o terceiro, mediante acertar de que vai ser nesse loteamento o centro administrativo político de Ipiranga do Norte. Esses terrenos podem ser usados pelo município em forma de doação, porque é dinheiro público, para ali fazer a academia?
Academia da Saúde, centro de imagens, e tem o centro de reabilitação que vai ser construído pela UHS, que é a usina de Sinop, que acredito não deva ter terreno também, seria o terceiro, acredito eu. É isso aí, né, secretário? Provavelmente será isso.
Pois é, presidente. Então, essas questões da saúde, e aí está mostrando como é diferente muitas vezes, vereador Tocolini, quando usam denegrir a imagem do vereador Tuco na rua, falando conversinhas que não tem pé nem cabeça. Esse aqui foi um trabalho que a Câmara fez, e quando nós sofremos no final do ano passado injúrias e difamação por pessoas que falaram que ao invés da Câmara Municipal comprar uma caminhonete, que fosse doado esse dinheiro para construir o centro de imagens. Nós doamos terreno. Nós doamos um carro da Câmara Municipal para o Poder Executivo para atender uma das secretarias e está servindo muito bem para atender o Poder Executivo esse carro. Aprovamos aqui o orçamento da Secretaria de Saúde, 6 milhões e alguns trocados, senhores vereadores. E no meu ponto de vista, no meu entendimento, esse centro de imagem, eu já devia ter começado. Porque se havia a preocupação no ano passado de denegrir imagem de vereador na rua, devia ter sido a preocupação de começar a fazer a obra. Pois não, vereador?
Lembrando que além do orçamento da pasta da Secretaria de Saúde, nós aprovamos o projeto de 302 mil reais para a construção do centro de imagem.
Bem lembrado, vereador. Bem lembrado. Existia uma verba na secretaria e que havia se a intenção do Poder Público Municipal de tirá-la da Secretaria de Saúde para jogar em pavimentação asfáltica aqui, que hoje estão mexendo de novo. Mas usaram na rua para defamar um vereador. Inúmeras vezes aqui, vários vereadores, inúmeras vezes eu falei aqui e volto a frisar isso, volto a falar isso. Meu irmão, minha irmã, quando você quiser subir da vida, não faça o ombro do teu amigo de escada. Eu cansei de me pronunciar dessa forma aqui, presidente. Eu cansei de falar, mas tem gente que não aprende. Eles preferem querer subir na vida denegrindo a imagem de um ser humano, de um cidadão. Mas eu sempre fui responsável pelos meus atos. E sou responsável pelos meus atos. Eu gostaria de pedir aqui, para que se falta no município planejamento, que sentem e discutem e chamem quem sabe para executar essas coisas. Porque eu não aguento mais ouvir esse tipo de coisinha de disque. Gente, o que que está se fazendo do município de Ipiranga do Norte? Será que o município de Ipiranga do Norte tem que ser discutido em boteco? Ou nas ruas da cidade? Ou vamos discutir com os poderes, em salas de reuniões, com seriedade, com dignidade, dar a resposta para o povo através de trabalho? Ou tem que ser simplesmente, vereador Tocorino, uma fofoca? Eu acho, e falei aqui esses dias, a classe política do nosso querido país está desmoralizada perante a sociedade brasileira. E ainda aqui no Ipiranga do Norte, uma cidade com 5 mil e poucos habitantes, tem gente que prefere fazer essa politicagem de sair na rua falando mal do ciclano, falando mal do Beltrano. Eu vou dizer com toda franqueza e sinceridade aqui, e que me contestem, isso é falta de vergonha na cara e de ter o que fazer. Porque, vereador Sozinho, eu não reconheço esse tipo de atitude como atitude de um homem ou de uma mulher. Eu não consigo reconhecer isso. Porque um homem tem que preservar essa imagem facial com brilho. Ele tem que se orgulhar da sua face. E por isso que sempre falo aqui que eu não preciso baixar a cabeça, que eu posso olhar no olho de cada cidadão. Porque durante essa passagem eu sei que não vou ser eterno, que eu estou aqui na terra e estou nessa casa de leis, eu sempre vou defender a ética e a moral e sempre vou fazer as minhas considerações quando são maus gasto dinheiro público da nossa querida sociedade. Isso, gente, causa indignação, causa ódio quando usam o ombro das outras pessoas para quererem subir na vida. Falei aqui há uma ou duas sessões atrás, que nós ainda, Ipiranga do Norte, pelo potencial econômico que tem, ele pode servir exemplo não só para os municípios ao redor, mas ele pode servir de exemplo para o estado de Mato Grosso, como pode servir de exemplo para o nosso querido Brasil. O em cima dificilmente vai mudar, mas se nós começarmos a fazer o exemplo aqui, no município pequeno, quem sabe amanhã um maior não adote, e quem sabe amanhã o estado vê a vergonha que fizeram durante anos, e por que não dizer que o governo federal possa alguém baixar a cabeça e ver isso também? Porque só vai mudar quando alguém servir de exemplo. Alguém servir de exemplo e mostrar que o caminho é esse. Não aquele caminho que a gente vê durante todos os dias, que se custa 5, temos que fazer 10. Enquanto isso, infelizmente, maioria da sociedade que está aí fora padece. E hoje de manhã nós também falamos aqui da informatização da saúde. Eu pedi isso no ano 2013. Pedi isso no ano 2014 para que isso fosse feito. Aquilo que foi discutido durante 2 anos e meio aqui dentro da Casa de Leis, sobre a questão da saúde, que fomos quantas vezes comentando sobre esses assuntos. Isso podia dar melhores condições a um profissional ter um diagnóstico mais preciso para atender o nosso munícipe. E isso, minha gente, vocês me desculpem. Ipiranga do Norte é privilegiado porque tem um orçamento de R$31.536.000 do município de Ipiranga do Norte, com 5 mil habitantes. Certo? E ele podia ter um centro de imagem funcionando para que os profissionais que lá estão pudessem atender melhor a população. E que ele também, com a modernidade, com a tecnologia que está aí, que é preciso ser aproveitada, porque se o tempo vai passando, para que a informatização da saúde é a grande necessidade para quando o profissional pegue, pode ser feito até, inclusive, através da identificação, até através pelo cartão do SUS. O médico vai puxar a ficha do cidadão ali, vai aparecer na frente onde ele foi tratado, o que ele fez, quais foram os procedimentos que ele já teve, e vai poder, assim, dar o melhor diagnóstico a cada cidadão. Eu não me canso de falar isso. E pelo tempo que eu estiver aqui nessa casa, o ano que vem termina meu mandato, não sei se vou continuar na política ou não, mas quero dizer para vocês que vou exercer a minha função com lealdade que nem eu sempre fiz. E mais uma vez, eu aceito qualquer tipo de desafio de quem quer que seja, daquilo que eu falo e daquilo que eu faço. Eu estou sempre aberto, porque sempre falei, sempre falo, nunca precisei na minha vida baixar a cabeça para ninguém. Porque faço a coisa certa, porque cobro aquilo que é certo, o que é dever de quem é gestor e é dever de quem é legislador fazer com que as coisas aconteçam de maneira justa para a sociedade. Aquilo que nós fizemos há pouco tempo atrás, quando a sociedade foi prejudicada. Vamos continuar nessa linha e vamos fazer com que ainda um dia nós possamos nos orgulhar de dizer que passamos por esta casa e fizemos a coisa correta para que o município de Ipiranga do Norte um dia seja não só falado das coisas ruins, mas que alguém aprenda a fazer política. A política é uma coisa boa. O que não presta é a politicagem. E politicagem é fazer o que fazem por aí nos bastidores, denegrindo a imagem de pessoas, de cidadãos, para querer subir na vida. Isso eu quero dizer para vocês, é o pior caminho que existe. Porque vocês podem ter certeza, se tu não cair aqui, pelas mãos divinas você vai cair. Pode ter certeza disso. Eu acredito em Deus e tenho certeza que Ele é a maior justiça. Eu queria deixar isso, senhor presidente, para que as pessoas analisem bem. Eu sempre falo uma coisa, ninguém é obrigado a falar. Mas se falar, por favor, cumpra. Se falar, por favor, cumpra. Era isso que eu tinha para essa noite, presidente.
passa a presidência enquanto faço uso da tribuna. Boa noite, presidente, vereadora Suzana, em nome do companheiro Tuco, cumprimentos demais. Vamos sonhar os cumprimentos presentes, carinho, cumprimento aos funcionários dessa casa. Gostaria de começar com alguns agradecimentos. Gostaria de agradecer a prefeitura, comunidade, secretários, a imprensa, mas principalmente em especial a cada vereador dessa Casa de Leis, que me delegou e acreditou no meu trabalho para que a gente pudesse executar da maneira que foi executada. Foi difícil, foi corrido, algumas coisas não foram do jeito que a gente imaginava, mas acredito que o objetivo foi alcançado, que foi beneficiar a população de Piranga do Norte durante a semana do município. Então gostaria de deixar um agradecimento sincero a cada um de vocês aí pela confiança. Agora quero falar diretamente ao seu Nelson, pai do Dr. Andrew. Muitas vezes na vida da gente, você erra tentando acertar. Algumas semanas atrás, a gente convidou o secretário de saúde e naquele momento a gente queria atender algumas solicitações que a população veio até a gente atender, tentar resolver, fazer o nosso papel como vereador. Hoje, depois do acontecido, do passado, o esfriamento, a poeira baixou, se analisando friamente, eu concordo plenamente com o senhor que correu atrás e que a gente poderia ter feito de outra maneira, ouvido dos dois lados no mesmo dia. Eu tenho um caso particular, falei para o senhor, como pai, em nenhum momento eu disse que ele deixou de atender, tanto no mesmo dia, no meu caso, ele atendeu à tarde, atendeu à noite, com muito boa vontade, por sinal. Procedimento, a semana passada ele me convidou lá, o procedimento que ele usou realmente era o procedimento correto, só que como pai, eu não conseguia ver a melhora da minha filha. O profissional que atendeu no outro dia, acho que nem deveria ter criticado, mas eu falei, o procedimento foi tomado, ele falou, então eu como pai, eu me doei, né? Eu posso falar a respeito disso, tanto que na sessão onde foi comentado, eu falei sobre aquilo, mesmo sobre as reclamações que a gente havia recebido. As outras reclamações, na verdade, que recebemos, chamamos o secretário para que tomasse uma providência. A providência poderia não ser dispensar o médico, convidar o médico, tentar esclarecer aquelas situações, tanto ele como a gente, o prefeito. 40 minutos depois que a gente tinha conversado com o secretário, eu tive com o prefeito, que tinha algumas reclamações também, mas que poderia ser resolvido de outra forma, hoje analisando friamente. Eu peço, tenho lembrado, pedir para o senhor que se de alguma maneira eu prejudiquei o filho do senhor, o profissional que é filho do senhor, eu peço desculpa por ter errado tentando acertar. Eu peço encarecidamente ao senhor que me perdoe se de alguma forma eu prejudiquei. Da mesma forma que eu peço para o secretário ali, que no meu entendimento é o responsável pela saúde, né, que quando acontecer esse tipo de coisa, a gente tente resolver, entre nós, os profissionais, o pessoal que administra o município, nós do Legislativo, a gente é a voz do cidadão. A gente tem que fazer o nosso papel também, acredito que levar. Só que hoje, a partir de ver a luta de um pai defendendo a honra do filho, eu também, da mesma forma, o senhor se colocou no meu lugar, eu me coloco no seu. Eu vou pensar duas vezes antes de atender a população, vou atendê-la, mas vou procurar a fundo, realmente saber como é que a situação chega, porque a honra da gente, a dignidade da gente vai ao chão,
na hora que você vê que por um fraude de conhecimento, não foi maldade, foi uma... não consigo achar a palavra. Você prejudica uma pessoa por não ter tomado a atitude correta. Hoje a gente teve uma reunião pela manhã aqui dentro. Vereador Tucurini, eu vou pedir desculpa para você, mas eu acho assim, em nenhum momento foi pedido segredo do que foi conversado. Acho que não deve ter segredo. O que eu não concordo é que se conversou, foi mais de 2 horas, quase 3 horas de reuniões, em nenhum momento chegou, foi falado o que chegou na rua. Eu acho que não se deve é distorcer o que se fala. Não se deve distorcer o que fala. Nós estávamos em 9 vereadores, mas o seu nosso e a esposa dele ali dentro. Então, alguém de nós 9, eu posso falar para mim, por mim, que não fui eu. Terminou a reunião e foi levar uma coisa totalmente distorcida do que aconteceu dentro da reunião. Ninguém ofendeu ninguém, era um pai defendendo a honra do filho, a gente compreendeu e reconhecendo que a gente estava errado, fomos equivocados em algumas situações. Alguns. Mas eu acho que, realmente, como o vereador falou, o vereador Tuculino, o vereador Tuco, a gente tem que parar de administrar esse município com fofoca. A gente fomos inocentes. Só um instante. Deixa eu concluir meu raciocínio e dar a palavra para a senhora. Fomos inocentes e fomos usados. Por acho que falta de coragem, falta de atitude. Alguém queria um motivo para dispensar o médico, não digo o secretário. Pode ser o secretário, pode ser o Poder Executivo, pode ser quem seja. Mas não tinha coragem. E usou essa Câmara de Vereadores na nossa boa vontade, onde eu continuo reconhecendo que erramos, mas foi com boa vontade, tentando acertar, tentando fazer melhor para o Ipiranga do Norte. Então eu peço encarecidamente ao seu nosso, à esposa, ao doutor Andrew, não está aqui presente, mas peço desculpa por ter errado tentando acertar. Vereador Nelson.
Vossa Excelência, eu queria te até pedir aqui, ia pedir uma palavra livre, mas eu acho que agora eu vou ter tido a colaboração da Vossa Excelência. Eu queria aqui me dirigir ao vereador Tupirini, que eu acho que se convocou um pouco. Concorde e respeite a situação em qual ele se referiu à sua família, completamente. Mas quando se trata a nós, vereadores, eu poderia que usasse um pouco de senso e dissesse, porque eu me coloco à disposição, senhor. Fale, porque tudo que eu falo eu respondo por ele. Agora, se meus colegas, porque segundo o que deu para entender, os colegas, ou seja, nós três aqui que fizemos. Só que eu digo o seguinte. O que o senhor falou ali, o senhor não pediu segredo para o senhor Nelson. E eu acho que não tem que ser ter segredo, desde que você saiba o que você faz, o que você diz e responda para os seus atos. Agora, o que me deixa envergonhado, senhor, é porque eu vi que todos os vereadores na tropa do curso inteiro, que moral vamos ter nós amanhã na sociedade, e eu vi que nós mesmos estamos brigando aqui dentro dessa casa. Eu acho que isso é um pouco falta de consideração. Certo? Porque se falar para mim, eu assumo. E acredito que meus colegas são bastante respeitados por eles. Agora, o que não dá, senhor, é perante a sociedade ter que ouvir que todo mundo aqui é fuxiqueiro. Eu prefiro pegar e abandonar isso aqui, pedir e fazer outra coisa, do que responder para uma sociedade que eu não tenho hábito a estar respondendo por ela. Porque se eu não tiver hábito, sinceramente, eu rasgo meu diploma e vou fazer outra coisa, porque se eu não puder esclarecer o que eu sinto, o que eu devo, portanto eu nunca sentei nessa cadeira, senhor. Vou fazer um desabafo aqui. Quero que vocês me desculpem. Mas porque não tem quem diz o que eu vou falar aqui, o que eu vou dizer, o que eu vou responder. Agora, não tem também dizer que eu vou me calar e que eu vou ter que moderar e saber o que eu vou falar. Porque eu achar que é direito, vocês podem ter certeza. Eu vou falar, seja aqui, ou para qualquer um, ou seja até no tribunal, perante o juiz. Porque para isso existe, e aqui tem um código de lei. Então, eu acho que faltou respeito.
Com a presidência da casa aqui, me pediu para o senhor iniciar a sua fala.
Por enquanto, o senhor pode dizer
da mesa, presidente.
Porque eu acho que não tinha essa fala e não vou permitir. Vai chegar até a vez do senhor falar.
Tá? Então, tudo bem. É, como presidente nessa hora, nessa mesa, eu peço que o senhor tinha a sua fala e o senhor.
Tudo bem.
Muito obrigado.
Só quero, em questão de esclarecimento, em minuto, em momento algum, eu disse foi o senhor, foi o senhor Pedro, foi o senhor Nelson. Em minuto algum, eu disse que está errado sair daqui e falar da sala de reuniões o que a gente conversou. Eu só critiquei que não saia distorcido o que foi conversado aqui dentro. O que chegou lá na secretaria, no posto de saúde, foi uma coisa que não aconteceu, está aqui o seu nosso, a esposa dele. Então, acho que cabe esclarecer. E se só estava nós nove, e eles dois, ou é nós nove, ou é um dos dois, que é o fofoqueiro. É um de nós nove, ou é dois de nós nove, ou é três, ou é dez, ou... Não, nós não dá por causa que aí a conta faz, né? Mas é alguém que estava naquela sala de reuniões.
Vereador, eu só queria concluir o seguinte, que lá no posto chegou distorcido lá. Inclusive, foi falado até de que o vereador Goleiro, né, quis criar atrito, sei lá, com o posto, não nada disso. Eu coloquei uma situação do meu filho que aconteceu. Só que no momento chegou de suicídio lá. Quem foi? Não sei. Eu quero saber que chegou.
Na verdade, ele chegou lá. É que o pai do doutor André veio falar mal de atendente aqui. Isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Eu estava lá, eu estava presente na reunião. Você estava presente? Todo mundo estava apresentado.
Serginho, eu achei que tinha que esclarecer quem foi. Porque eu saí daqui, fui na prefeitura e fui para casa. E às 2:30, que nós tivemos reunião para decidir a viagem para Brasília. Agora, não. Tem que sair o nome, porque...
Pedro.
Eu não falei minuto algum.
Falei,
não, fale o nome de quem foi.
Um de mais nove. Não faço ideia.
Mas não precisa botar, então é oito, porque eu não.
Então é sete também, porque é o seguinte, Serginho.
Vamos começar a respeitar um pouquinho as pessoas.
Senhor vereador, presidente, a gente pede a palavra, o senhor respeita, até queria agradecer isso aí. Eu tive uma reunião 2:30 com o prefeito, e eu mesmo estava em casa fazendo a prova da faculdade. Tipo assim, fica chato perante a sociedade esse tipo de comentário. Eu respeito o vereador Tocorim, mas conheço há muito tempo, mas tem que falar o nome. Aí acaba esse problema, entendeu? Concordo com o senhor, eu acho que chama ele no canto, vamos chamar, mas fala o nome, não fica bebendo, fica aquela
conversinha. Não há nome, só há a declaração da atendente do posto de saúde para o pai do seu nosso que pegou o assunto que foi tratado hoje de manhã. Se tivesse o nome, se tivesse chegado a mim, o nome do vereador, eu ia falar com você, pô. Foi você, Suzana? Foi você, Tucuru? Eu sou o homem, você falou isso. Mas eu não tenho nome, então é um de nós nove. Ponto. Vamos encerrar o assunto. Eu não. Eu acredito na tua palavra, vereador Pedro. Acredito na tua. Acredito no do Nelson, como acredito no de todo mundo. Mas alguém falou. Eu não sei. Eu também não fui. Então, convenhamos que o negócio fica chato. Não é proibido, ninguém vai proibir ninguém, nós vivemos numa democracia. O que discute aqui dentro da Câmara de Vereadores é para o bem do município. Acho que isso não deve ser um segredo, nem do prefeito, nem da população, isso tem que sair. Só não pode sair distorcido, para prejudicar ou para se beneficiar. Ponto, é o que eu gostaria de falar. Só foi a minha certa, peço novamente desculpas. Peço novamente desculpe se eu, de alguma forma, prejudiquei o teu filho, o doutor Andro. E pode ter certeza que das próximas vezes as minhas atitudes eu vou pensar duas vezes antes para não errar mais com ninguém. Desculpa, uma boa noite a todos.
Devolvo a presidência.
Leitura da indicação, ordem do dia. Leitura da indicação número 061/2015.
Indicação número 061/2015. Autores: Suzana Teixeira, Nelson Júnior Padilha Federici, Claudio Luiz Dapper, Sérgio Medeiros de Araújo, Nevo Tocolini, Eluir Cavacim, Jacir Laureano Maria, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de fazer um redutor de velocidade na Avenida Fortaleza, em frente ao Centro de Educação Infantil Primeiros Passos, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 4 de maio de 2015.
Debate.
Como já foi também dito pelo vereador Júlio, a gente pede que seja aprovada essa indicação e que seja tomada uma providência, porque ali está realmente perigoso, é muito trânsito de mães, de crianças, então tem que ter esse tempo da criança poder atravessar a rua com segurança. E também pedir orientação para os ônibus escolares, porque geralmente eles também passam toda velocidade ali naquela rua, né, Júnior? Então, vamos solicitar uma providência quanto a essa indicação.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestem em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 062/2015.
Indicação número 062/2015. Autores: Jacir Laureano Maria, Claudir Luiz Dapper, Nelvio Tocolini, Eluir Cavacim, Sérgio Medeiros de Araújo e Suzana Teixeira. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adaptar o caminhão-pipa com equipamentos contra incêndio, tais como mangueira, bomba, entre outros que se fazem necessário, em município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Justificativa: tal reivindicação se faz necessária, uma vez que, em caso de acidente, o caminhão está apto para ajudar a combater o foco do incêndio. Câmara Municipal, em 4 de maio de 2015.
Debate.
Senhor presidente, isso aí é essa indicação, foi mediante a situação que ocorreu outro dia atrás ali. Aí faltava mangueira, o motor que estava lá não estava apto para desenvolver o trabalho. Aí causou um transtorno louco. Apesar que o fogo estava bem elevado, mas se o caminhão tivesse equipado, o tanque cheio e as mangueiras tudo pronta, com certeza daria para fazer alguma coisa. Então, mediante a situação, eu fiz essa indicação.
Vereador, agradeço a Vossa Excelência pela indicação, a excelente indicação. E temos que também lembrar, né, vereador, que aí há poucos dias já vem o período da seca novamente, e aí o perigo de incêndio, tanto nas lavouras, né, como na própria cidade, aumenta bastante. Então, a necessidade que o município tenha esse caminhão equipado para que a gente não quer que aconteça, mas numa eventual necessidade que você precise usar, que ele esteja pronto e apto para ser usado. Então, seria isso. Peço a aprovação dos nobres colegas vereadores.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Leitura da indicação número 063/2015.
Indicação número 063/2015. Autores: Nelson Júnior Padilha Federici, Nelson Fernandes e Pedro Domingos de la Pria. Indica ao excelentíssimo senhor prefeito municipal a necessidade de adquirir TVs para os postos de saúde, PSF, PSM e para a Secretaria de Saúde, no município de Ipiranga do Norte, Mato Grosso. Câmara Municipal, em 4 de maio de 2015.
Debate.
Como já me expliquei na tribuna, presidente e vereadores, PSF 1, PSF 2, PSM e a Secretaria de Saúde. Só para corrigir depois aqui, pedir para a Daniel depois corrigir. Informativo, né? Essa previsão seria informativo para prevenir a dengue, a
doença, contra a AIDS, esse tipo de coisa, da Secretaria de Saúde, tá? Com certeza, nós conversamos com o Cléo aí, tomara a Deus que o prefeito atende, que vai ajudar os postos de saúde e a Secretaria. Obrigado.
Votação. Os favoráveis permanecem sentados, contrários se manifestam em pé. Aprovado. Palavra livre. Convido o vereador Nelson.
Senhor presidente, como eu tinha falado, eu acredito que se nós queremos aqui nessa casa de lei pregar alguma coisa que é lei e que é benefício dessa casa, no meu modo de pensar, eu acho que em primeiro lugar nós temos que dar o respeito. Nós temos que fazer a lei e ser cumpridas. Agora não dá para nós, daqui a pouco, estar aqui brigando entre vereadores que existe disso. Eu só tipo, fiquei sentindo, vereador Tubirinho, porque quando se fala nove vereadores, está incluindo todo mundo. Eu acho que não pode ser assim. Eu acho que alguém que apontou tem que dizer nome aos bois, em outras palavras. Diga, acuse e leve, para não acontecer o que aconteceu com a vítima que foi o filho do meu xará, o senhor Nelson. Porque senão nós vamos estar cometendo outra injustiça. Daqui a pouco, perante a população, que nós vamos dizer amanhã lá na rua? Se nós mesmos estamos dizendo que somos corretores? Eu acho que, no meu ponto de vista, estou chegando aqui, estou recente na casa, mas se eu fiz, me aponte e eu tenho que responder por meus atos. Agora, o que não dá é para me responder por atos de outros que falaram, seja companheiros meus. Não me interessa. Até perguntei aos meus colegas aqui. Porque eu vou me defender. Eu vou dizer o que eu senti. Eu me ofendi. Eu acredito, respeito tudo que foi falado, o que o vereador Tuco falou, o que o próprio vereador Tucurini falou da família dele, concordo plenamente. Estou aqui para defender tudo que foi certo. Agora, o que eu não admito é dizer que falaram, o vereador falou, mas foi nobre. Daqui a pouco nós vamos ser penalizados por quê? Se fui eu, aponto eu, não vou defender. Se eu der, eu vou chegar e vou defender. Agora, o que eu não admito é ter que dizer, ouvir na presença de cidadãos, que nós somos um bando de corretores. Eu acredito que, se deu para me entender por isso, o meu repito é esse. Não concordei, não aceito esse tipo de coisa, até porque eu sei do que falei, certo? Eu sei do que eu tratei com o prefeito lá no gabinete, e do gabinete a testemunha foi para abrir. Ele me largou na porta de casa. E de casa o outro me pegou e foi no meu. Eu não tive na rua, não falei com ninguém, a não ser saindo do gabinete. Então eu saí responder para o mandato. O que eu falei para o prefeito, eu assumo na frente dele, assumo junto com os dois vereadores, certo? E se alguém falou que traga, fale para mim, e daí eu vou. Eu vou me defender. Agora, o que eu não aceito é caindo de dizer que eu falei alguma coisa. Porque quando diz nove vereadores e eu sou um deles, eu me sinto ofendido. Então, eu acho que não é justo, certo? Eu acho que, perante a população aqui, está ouvindo, isso é feio. Nós não estamos hoje sozinhos, como é do costume. Tem pessoas no plenário. Que cara nós vamos ficar amanhã na rua? É bando de professora. Eu acabei de falar, me chamei dentro daquela sala, o que vem acontecendo dentro de todos me saindo, que a fofoca, agora vão dizer que é nova aqui, o professor. Pelo amor de Deus, senhor presidente. E aí, que tipo e que situação amanhã eu saio na rua e vou me deparar com o cidadão e dizer assim aí, professor? E eu vou dizer o que para ele, eu vou responder o que para ele. Ah, não, mas você ficou quieto, você ouviu, ficou quieto. Eu acredito, senhor presidente, por isso que eu volto a falar. Aquela tribuna é um documento. Quando você for usar dela, use e responda por ela. Só que também saiba o que vai falar. Porque se você depender do que você vai falar, você vai ter que responder. Só que é feio. Então, portanto, eu deixo aqui, vereador, respeito tudo que o senhor falou. Só não aceitei isso, o senhor também cumprimentou, que foi vereadores. Eu acredito que tem que ser dito. E até desafio. Se me apontar, eu respondo por responder lá fora. Porque eu acho que o que não podemos, vereador, é prever que alguém seja e fale. Não pode ser falado, já quero deixar aqui dito. reunião que me convocar de porta fechada, eu não vou participar. Porque eu não posso falar o que eu vou tratar lá dentro, então eu não vou me dizer respeito. Entendeu? Tem que ficar segredo, não me fale. Porque eu estou representando o povo, povo presente, e se o povo não pode saber, então não me deve a eu estar sabendo, porque se eu estou lá é para defender o interesse do povo presente. Então seria isso, pessoal, peço desculpa, é um desabafo, seria isso que eu presente, e muito obrigado.
Convido o vereador Júnior.
Quero dar uma boa noite a todos. Dizer também que a gente fica triste, Sérgio. Você estava tá levando para cá esse ano aí a presidência aí, né? A gente vê que está conduzindo bem. Quando acontece um tipo de situação dessa que o vereador Tucurinho falou, a gente fica triste. Pensa até em largar. Eu falei para o Pedro aqui baixinho aqui que eu não preciso de 3 mil reais, não. Eu trabalhava nessa casa aqui 4 anos, ganhava um salário bom. Nenhum presidente foi multado, fiz um trabalho excelente, nunca meu nome estava na mídia. Então, se é para estar desse jeito, diz que me diz que o vereador foi lá desprezo, para com isso, dá nome, não fique falando, fica chato. Eu fiquei em casa, saí dessa reunião, eu não sei, fui para casa, aí o prefeito me ligou, Pedro me ligou, está registrado. Passa, pega o vereador Serginho, o vereador Nelson e vamos lá no prefeito, nós temos uma reunião, 2:30. E depois vim pra casa. Nem tira aquele posto de saúde. A gente tem que ouvir isso aí, fica chato. Como eu também não ofendo ninguém. Eu digo, falar alguma coisa, já fui várias vezes a favor de um projeto do prefeito, ou contra, que seja, mas eu também, né? Pensando aqui, o que você falou? Não pode distorcer. Tem que cumprir o que fala. Então, gostaria que você tomasse providência também, chamasse o vereador, que não acontecesse mais isso, que é falta de ética também. Eu respeito ele, já falei para eles várias vezes isso. Concordo com algumas coisas que critico e tal, penso, é vereador, cada um tem que isso. Se fala, desculpa. Mas não jogar os 8 vereadores contra a população. Aí fica com uma bancada, os 3 da situação, que fica com a mão de nós 3. E não é assim que acontece, tá? Então, desabafo também. Quero agradecer, desejar a todos uma boa semana. Fico com Deus.
Convido o vereador Pedro.
Boa noite, presidente, Suzana, os demais colegas, o Nelson, pai, a mãe, tia, né, secretário da saúde. E eu gostaria de pedir para você que usasse mais respeito, ver as pessoas que falaram, porque eu vou até falar uma coisa que eu falei pro seu filho. Que eu falei aqui, eu falei para o secretário da saúde, a única coisa que eu falei foi aquele dia que deu aquele acidente da Vale. Que o Jacir veio e me falou para mim que era. Teve duas convenções, né? E teve que levar particularmente, né? Daí eu falei, o único erro foi não ter mandado para Sorriso, que tinha as ambulâncias, mas como o senhor colocou hoje de manhã, médico sabe o que está fazendo, né? E daí a gente vê o que aconteceu com seu filho aqui dentro, e hoje as pessoas não assumem o que falaram, né? Isso é triste. É triste de ver o que falaram e a gente ter que ouvir coisa que não falamos. De manhã saímos daqui, fomos falar com o Pedro de reunião, saímos, fomos para casa e agora eu vi que saiu essa conversa aí na rua. Então a gente fica sentido, eu falei com ele, eu disse, eu não tenho o que falar. Vou falar o quê? Eu não sou secretário, né? E a única coisa que eu falei aqui na tribuna, na palavra livre, foi que o erro dele aquele dia não ter mandado direto para Sorriso, que tinha os ambulantes, só. Mas agora eu não falei nada e não tenho o que falar. Não tenho, porque foi atendido, meus filhos foram atendidos, por ele foi bem atendido. Então eu não tenho. Tenho secretário para fazer isso aí, né? Então eu não tenho que pedir desculpa, né? Só que eu tenho que desabafar, né? Eu não vou, né? Eu não falei mal. Agora, daí as pessoas que... Daí ficam jogando essas coisas aí. Eu acho que, né, presidente, vamos cuidar um pouquinho do que é falado nessa tribuna aí, de ofender as pessoas. Quero agradecer a todos. Boa semana a todos.
Convido o vereador Tucurini.
Boa noite a todos novamente. Quem ficou muito ofendido hoje, presidente, fui eu. Quando eu soube de noite, dei sair meu nome lá no posto de saúde, inclusive está aqui Angelim, do que eu falei ali dentro. E falei e assumo. Eu fui para a tribuna por isso. Não ofendi jamais ninguém. Eu falei um bando fofoqueiro. Vale para o Poder Executivo e vale para o vereador também. Ué. Vale para o Poder Executivo. Como é que foi parar lá? Agora, isso já aconteceu já faz mais de 30 dias. Eu só coloquei essa situação hoje de manhã porque aconteceu comigo. Agora, eu que estou chateado. Eu que estou chateado. Jamais ofendi ninguém. Eu mandei minha esposa ligar novamente, ligou duas ligações. Deve estar registrado naquele posto. Uma, presidente, que foi a minha esposa que ligou, não foi atendida, que a pessoa falou que era para esperar na segunda-feira. Cheguei em casa e falei, não tenho que esperar na segunda-feira. Liga novamente e pede para o doutor atender, que nós precisamos ver o que esse vírus tem. Eu fiz alguma coisa errada? E se fosse um cidadão de Piranga, eu ia fazer a mesma coisa. Agora, eu estou chateado quando os senhores chegaram aqui e falaram que o posto está maior que o foca lá dentro do posto. Gente, e está aí a prova. A prova está aí. E o que eu falo, eu assumo. E tem um bando de fofoqueiro lá no executivo. Lá que está os fofoqueiros também. Não adianta, presidente. É lá que está os fofoqueiros. Em vez de agilizar as coisas, em vez de conversar, botar esse município para frente, fica inventando coisa. Então eu não vou aceitar. Porque quem falou hoje manhã na reunião fui eu, não foi mais ninguém aqui nessa casa de novo. É que nem o senhor falou, aí chega de surto, falem a verdade então. Ninguém está dizendo que não pode falar. Mas é falta de ética sair daqui de surto as coisas. Será que foi o senhor Nelson que fez isso? Será que foi a esposa dele? Quem que foi? Será que foi o Tocolino? Gente, eu estou me defendendo e vou me defender. Entendeu? Eu liguei lá no posto também para encaminhar o menino que deu o buscão. Eu liguei no posto para ver se mandava para Suriz. Eu liguei. Falei. Eu pedi para o secretário tomar providência. Reuni. Senta com o médico. Falei ou não falei? Falei. Senta com o médico. Senta com todo mundo. O diálogo. Tem que ter diálogo, gente. Então as coisas não podem distorcer. As coisas não podem estar prejudicando alguém. Que nem o Tuco falou ali politicamente. Política tem que ter ética também. Agora, quem está ofendido realmente sou eu. E quem se expressar dessa forma é porque tem culpa do cartório, presidente. Porque se eu não tenho culpa do cartório, eu não estou nem aí. Que a conversa chegou lá, chegou. Agora, eu estou sendo feito de palhaço nessa história aí. E não vou aceitar mesmo. Por isso que esse município não anda. E não vale só para o vereador, não. Vale para todos. Vale para o Poder Executivo também. Se eu me desculpe, o Poder Executivo está em fofoca também, aí é para acabar o resto. Aí pode fechar as portas do Piranga do Médio. Boa noite a todos e com Deus.
Convido o vereador Jaci. Boa noite, senhor presidente. Eu queria só frisar aqui, Pedro, que o rapaz não é da Vale que caiu, era o Gustavo. Não foi acidente de moto, não. Ele deu uma convulsão e caiu. Não era da Vale, não. O que eu disse também na sala de reunião ali foi a respeito ali do atendimento. O menino chegou com a mulher gestante e pediu para chamar o médico, e daí eu não sei o que aconteceu que me chamaram o médico. Isso aí foi o que eu falei lá na reunião lá dentro.
Estou frisando aqui agora. Foi isso que aconteceu. E a respeito do Gustavo, realmente, o Tocolino ligou, estava junto com o Tocolino também, na hora que ele ligou lá. Eu liguei para o secretário estava em Sorriso. O secretário falou, não estou aí. Eu falei assim, não, porque aconteceu aqui, que o menino está passando mal. Enfim, eu como eu não posso ir lá agora, estou falando para você, se você pode dar um pulo lá. Ele falou, não, estou chegando aí, assim que eu chegar eu te ligo para você, eu passar na posição. Eu falei, aconteceu. Então, mediante a situação aí, foi esse o relatório, foi o que aconteceu, foi o que eu falei. E se tais coisas estão acontecendo, levando e trazendo, desrespeito a nós, porque o que nós falou foi isso, o que aconteceu dentro da reunião foi aquilo, e se alguém levou para lá, ou, enfim, alguém levou, alguém falou, e se alguém deve ser punido. Eu quero parabenizar também o presidente pelo excelente trabalho que se desenvolveu ali representando tudo a Câmara de Vereador. Uma festa excelente. Está de parabéns. No próximo ano, se Deus quiser, vai ter mais evento. Aí até lá vamos preparar para nós cantar também. Boa noite a todos, muito obrigado, fiquem todos com Deus.
Antes do vereador falar, o público é o ar.
Eu queria também agradecer o teu trabalho, né? Esqueci de fazer agradecimento pro teu trabalho, né? Eu acho excelente festa. Parabéns pro teu trabalho, né? Eu acho que tem, quando se faz um trabalho bom, tem que ser elogiado, né? Parabéns pro teu trabalho, né? E hoje nós temos o Júnior que dá de aniversário, né? E vai, diz que vai pagar a festa, não sei aonde, né? É isso, obrigado.
Convido o vereador Lu.
Senhor presidente, eu disse que uma palavra que eu usava, que eu usava a palavra bem apertada, mas hoje essa Câmara de Vereadores vai ter uma bateria, onde que foi só a palavra do Arthur. Eu acho que a partir do momento que uma Câmara não tem que discutir, seria discutir projetos, voltar projetos. Infelizmente, hoje nós não temos nenhum projeto para discutir o que foi discutido sobre a parte que é tipo de combate a gente para eles e ver o que está acontecendo com a parte de aqui. Infelizmente, hoje nós não temos nenhum projeto e entrou aqui na discussão do Marinhão, mas é hoje de manhã que acredito que essa reunião que a gente tem ficado fazendo as coisas discutidas foi. O que aconteceu, aconteceu. Eu acho que não vai mais revertir essa situação. Por enquanto, aqui sou o Nelson, por enquanto, o Nelson. Eu tenho que dizer para o senhor, eu estarei atento hoje para o Nelson. Eu tenho que pedir para todos que estão presentes. Eu não tenho que pedir desculpa para o senhor, que nem para quem. Porque jamais eu tive uma figura com aquilo que estou tentando nesse momento. Eu falei no nome do seu filho, o mal está bem. Simplesmente fiz a minha aplicação como vereador, quando chegou a um fato, até mim que hoje é vereador, praticamente o secretário de saúde que está aqui presente, nós não conhecemos isso aí, eu tenho que falar o nosso tempo. A partir daí, eu entendi que foi chamado, o que aconteceu, eu acredito que não foi tão grave assim, porque a partir do momento que ele deu, o contrato dele, contratado hoje, né? Não foi mais contratado por os dois. Tá? Aí, a conversa foi resolvida. Nós fizemos a nossa obrigação como vereador, você chamou o secretário, ele falou com ele, a partir do momento. O que o secretário não gostou de dentro, como você discutiu o poder sobre o executivo do povo, aí é o problema do poder executivo. Muito bem, a senhora falou assim. Realmente, os vereadores falaram, o doutor Jorge falou, aqui, esse deve ter desculpa. Agora, eu mesmo, pessoal, não tenho desculpa, porque eu não tive momento nenhum, não tive a imagem de momento nenhum, da polícia que eu vou fazer aqui no
Eu acho que o time de vereador lá, que o vereador falou, eu tenho que estar presente, na verdade, não quer dizer mais que muito, né? É sobre o tipo de legislativo e as coisas vão na prova. A partir do momento que as coisas virar, poder executivo fazer a parte dele e a dever que eu tenho com o executivo de fazer a obrigação dele, o município de vereador do Mato vai acabar. Então, eu agradeço minha palavra para o presidente, que ele está bem claro aqui. Porque, na verdade, a visão está passando do direito. Eu acho que o pessoal está aqui, eu devo fazer coisas boas, né? Tem que ter crescimento contínuo, tem que ser feito. O vereador, cada parte dele tem indicação, ele cobra para o poder executivo e de muito sucesso. Obrigado, Zé.
Convido o vereador Claudinho.
Presidente, eu amanhã cedo, como eu faço todos os dias, de segunda a sexta-feira, só não nos feriados, eu venho a essa casa de leis, com todo o carinho, cumprir com a minha obrigação. Mas amanhã eu vou fazer uma vistoria na casa de leis. Eu vou olhar que deve ter algum aparelho que transmite alguma informação para algumas pessoas, ou elas estão começando a adivinhar. Porque da mesma situação, eu não falei sobre o assunto na tribuna hoje, falaram para a família do médico que eu estava fazendo um baixo assinado, eu, o vereador Tuco, fazendo um baixo assinado, para tirar o médico da cidade. Olha, a população até pode fazer um baixo assinado para certa situação, né? Pode fazer. Eu não preciso disso, né? Não preciso disso, e mesmo porque, que nem eu falei hoje de manhã, mas o porquê que essa conversa saiu? Por quê? Eu não falei. Eu não peguei um papel e não fiz baixo assinado. Então tem alguma coisa que está errada. Tem alguma coisa que está errada. Porque isso, quando eu falo de denegrir a imagem, vocês acham que com que situação, como eu fiquei, como a dona Sandra ficou, como o Nelson ficou, de me chamar na minha frente, olhando meus olhos, e dizer isso para mim? Mas eu respondi vocês olhando no olho de vocês. Porque eu não preciso disso. Eu não preciso fazer isso. Justamente como eu falei ali. E volto a falar da escada. Esse atalho não peguem, gente. Esse atalho não usem para a vida de vocês. Porque isso não serve. Então, assim, ou tem alguém que tem poderes paranormais, deve ser isso, porque diz que existem essas pessoas que têm poderes paranormais, que essa situação está acontecendo. E o meu nome foi envolvido nisso sem que eu falasse uma palavra sobre a questão, sobre o assunto. Então eu vejo que realmente eu tenho que ter o cuidado também, porque essa situação é complicada, porque com toda certeza eu me senti muito ofendido com a situação, por questão das pessoas não querer envolver, não querer aumentar ainda mais a fofoca, o barulho, a conversa fiada, preservar uma pessoa que fez isso, de minha pessoa. Mas eu volto a frisar que o caminho não é este. O caminho não é este. O caminho é aquele que eu falei ali naquela tribuna hoje. caminho é dar para a sociedade o respaldo com dignidade, com trabalho, com fazer com que as coisas aconteçam. E não dessa forma. Temos o nosso dever como vereador de fiscalizar o dinheiro público, o orçamento de Ipiranga do Norte, isso é dever e obrigação nossa, certo? E cobrar aqui o Poder Executivo como nós cobramos quando as coisas não acontecem. E nós temos entendimento quanto a isso, porque eu falo sobre essa questão com propriedade, porque eu conheço a realidade, eu conheço o orçamento do município, conheço a realidade dos municípios ao entorno do nosso, e por isso que eu falo, porque conheço essa realidade. Então, eu volto a frisar a mesma questão. Com toda certeza, concordo com os nobres vereadores que dizem que não podemos estar aqui fazendo brigas. Poder legislativo tem uma função, não é a função essa de fazer briga. Mas também precisamos ser éticos. Precisamos ser éticos. E quando nós falarmos das coisas, principalmente, é que elas sejam verdadeiras, que daí não dá problema. Eu sempre digo uma coisa assim: se tem uma coisa que eu não faço é pagar pelo que eu não devo. Isso vocês podem ter certeza. Não pago o que eu não devo. Né? Então, sempre que usarem meu nome contra essa questão, vou me defender. Sempre. Independente de cor, raça, religião, o que for. Porque recebi o ensinamento e esse ensinamento eu vou seguir. É uma pena que muitas vezes a gente toca de fazer o que a gente faz, desabafar aqui por coisas que as pessoas usam, às vezes você, para um trampolim. Então, era isso. Quero que cada um de vocês seja abençoado durante essa semana por Deus, e isso vocês podem ter certeza que Ele faz, né? Porque ele é o nosso ponto de partida. Isso vocês podem guardar com vocês. E quem tem o Deus no coração e usa ele como um ponto de partida, não precisa estar se justificando. Certo? Então, quero dizer a vocês assim, que essa semana seja abençoada a cada um de vocês, uma boa noite a cada um de coração, e que Deus abençoe a todas as cabeças pensantes para que elas olhem e condizem com a realidade. Seria isso, presidente.
Convido a vereadora Suzana.
Parabenizar o Júnior pelo aniversário. Parabéns, Júnior. Muitos anos de vida. Também dizer, Serginho, que a semana de festividades foi muito bem. Parabéns pela organização, o apoio da Secretaria, o apoio da Câmara, na sua pessoa, que nos representou muito bem. E continue assim. Vamos para a próxima, né? Também ficou muito claro, durante a reunião, durante as falas dos colegas, que cada um tem a sua razão, né? Cada um tem um ponto que a gente tem que levar em consideração. Porém, também ficou claro que quando eu vim fazer parte dessa mesa diretora, até então eu era apoiadora do prefeito. Quando eu resolvi ser a secretária da Câmara, acharam por bem que eu não apoiava mais o prefeito. Então eu quero dizer assim, cada um tem a sua opinião. Então eu não posso defender a minha comunidade, a minha sociedade, ter a minha opinião? Eu preciso defender alguém? Acho que não. Eu acho que a pessoa, quando ela está convicta daquilo que ela vai fazer, que ela vai falar, ela tem que ter clareza naquilo, falar, assumir, defender, porque tem que ter esse entendimento anterior. No meu serviço na escola, todos os dias nós temos que procurar a excelência no serviço. na nossa casa, buscar excelência. Isso é para nossa vida, gente. Então, eu quero deixar essa mensagem. Que busquemos a excelência. Muitas coisas foram ditas, às vezes ofendemos, então, assim, devemos também nos perdoar por isso. Eu acho que o mais prejudicado nessa situação não foi por erro de querer prejudicar alguém, mas que o Dr. Andrew acabou sendo prejudicado. Então, assim, nós sempre procuramos o diálogo. Então, nós pecamos somente nesse ponto, de não tê-lo ouvido. Então, isso eu quero também pedir perdão aqui na minha fala, porque nós deixamos passar essa questão de ouvi-lo. E por confiar nas pessoas e não ouvir o que ele tinha para dizer. Então, esse foi o nosso erro. E a todos os colegas, então, eu quero deixar uma mensagem. Que quando a gente for falar alguma coisa, que tem que passar pelas três peneiras. Talvez alguns já conheçam a mensagem, né? A primeira peneira é da verdade. É verdade? A segunda peneira, da bondade. Ela vai ajudar a construir? Ela vai difamar o seu próximo, seu colega de trabalho, seu amigo, seu vizinho? Então, passou pela verdade, passou pela peneira da bondade. Tem necessidade? A terceira peneira. Tem necessidade? Ela vai ajudar a melhorar a sua comunidade, a sua sociedade? Ela vai edificar? Se não edifica, então é fofoca. E a fofoca deve ser enterrada. Então, assim, eu pego muito para mim isso. Comecemos por nós. A gente não pode mudar o mundo inteiro, mas a gente pode mudar a nós mesmos e ir mudando os nossos arredores, né? Na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho e depois na nossa comunidade. Então, nós temos que começar por nós. A mudança vem de dentro. A gente não pode mudar o mundo se a gente não mudar. Então, assim, essa mensagem eu quero deixar. Comecemos por nós uma mudança, essa transformação que a gente quer na sociedade deve começar por nós. E sejam bem-vindos sempre, colaborem com nós e vamos discutindo, né? E vamos melhorando a cada dia. Obrigada.
Boa noite a todos, vereadores Suzanos presentes, em nome do vereador Tuculum, cumprimento os demais vereadores. Bom, quero dizer, desde quando eu assumi essa casa de leis como presidente, eu venho tentando, na melhor forma possível, estreitar relacionamento com o Poder Executivo, abraçando as causas de lá, da mesma forma que o ano passado também era abraçada, mas era um diálogo mais curto, né? quase não havia diálogo. Eu tenho ouvido muito lá. Às vezes eu me decepciono muito com muitas situações que acontecem lá, só que eu não lembro para fora. Estou carregando junto comigo tem um assunto pendente desses últimos dias que eu tenho com uma certa pessoa que será esclarecida amanhã, mas é entre eu e ela, né? Eu gostaria de chamar para a inteligência de cada um. O que eu disse na tribuna não é para ninguém se sentir ofendido. É botar inteligência para trabalhar. Eu não estou falando uma mentira. Não estou dando nome a ninguém porque eu não sei. Gostaria de saber. O que eu sei é que chegou lá, que o senhor Nelson passou para a gente, não é o que aconteceu. E se a gente estava em 11, é só puxar para a inteligência, né? Então, cada um vai dormir com a consciência do tranquilo. Não fui eu, não foi você. E quem realmente foi o autor do fato que se ofenda aqui, que vai dormir preocupado, que analise o que fez, né? A intenção não era ofender ninguém, não era chamar ninguém de fofoqueiro. Era só expressando um fato que realmente aconteceu. Eu acho que a gente deveria centenar os assuntos mais importantes, né? Hoje foi uma sessão para esclarecer muitas coisas, né? Mas não está levando a lugar nenhum. Se eu fosse falar
de tudo que eu ouço, de tudo que chega para mim, acho que eu responderia muitos processos, ou eu ia ter muitas pessoas que iam tentar me subornar de muitas formas para que eu não falasse. Mas eu prefiro, a partir, como eu falei para o senhor, a partir de agora, analisar realmente as questões, para não cometer nenhuma injustiça com ninguém. E é dessa forma que eu vou continuar sendo. Não tenho vergonha de me retratar. Acho que isso é uma hombridade. Também dos outros casos de reclamações que veio do doutor, eu não falei porque eu não tinha conhecimento. Eu falei na sessão do caso que aconteceu comigo. Não tive vergonha de me retratar. O procedimento, ele me explicou, o procedimento que ele tomou está no livro, medicina, eu concordando ou não, achando que foi errado ou certo. Eu não fiz, como ele mesmo frisou muitas vezes, eu não fiz medicina. Então eu não tenho vergonha de me retratar quando eu faço alguma coisa que possa prejudicar as pessoas ou... Não tem vergonha, acho que é isso que cada um devia levar. É procurar, fazendo certo, fazendo correto. Não vou deixar de procurar esse estreitamento com a prefeitura, que eu acho que a gente tem que trabalhar junto. Agora que é chato. O chato não é o assunto sair dali de dentro, é sair distorcido. Esse é vergonhoso. Dessa forma eu desejo... Eu não me lembro se eu te parabenizei, Júnior, pelo seu aniversário. Parabéns a você, desculpa aí se eu esqueci. E dessa forma eu desejo a semana abençoada a todos. E encerro a pauta da 13ª sessão ordinária do dia 4 de maio de 2015.